Participa conosco Alice Cristiane Sezenberg, nutricionista. Ela também tem atuação na Secretaria de Saúde de Porto União. Também ela é coach em emagrecimento, com um grupo de emagrecimento aqui no município de Porto União. E irá falar conosco sobre a reeducação alimentar. Divulgamos ao longo da semana. Já tem ouvintes que encaminharam perguntas a você. É uma satisfação em conhecê-la e tê-la aqui na CBN Vale do Iguaçu. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui representando a nutrição. Quero agradecer, me sinto muito honrada pelo convite, né, de estar aqui entrando em contato. Quero mandar um beijo para todos os ouvintes e principalmente para o pessoal ali da Secretaria de Saúde que está me ouvindo, as belas do NutriLabelle, né, os colegas, os amigos, os familiares que estão nos ouvindo. É uma honra estar aqui.
E o ouvinte vai poder participar conosco pelo 998-10002, que é o WhatsApp, aqui da CBN Vale do Iguaçu. Vamos falar sobre reeducação alimentar. A senhora acredita que uma boa alimentação influencia em quais aspectos da vida moderna?
Estamos na era da tecnologia, da informação. Observamos que existe uma preocupação muito grande com relação ao autocuidado. E também vemos que cresceu muito a questão do sobrepeso, da obesidade, das doenças crônicas degenerativas. Então, a gente vê que há um transtorno de informação. A gente vê que há uma preocupação, mas há um aumento muito excessivo de problemas de saúde. E a alimentação saudável, ela contribui no aspecto emocional, ela contribui no aspecto social, né? ela contribui para a prevenção de doenças, na promoção de saúde, de uma qualidade de vida, sem envelhecer com saúde. Eu sempre digo, as pessoas, elas investem muito, né, em imóveis, e pensam em carro, uma conta bancária, mas muitas vezes deixam de lado a alimentação e lá na frente não vão poder desfrutar de tudo que conquistaram. Então, a alimentação, ela, desde a barriga, ela tem que ser algo que tem que estar preconizado, ela tem que estar em alta, para que você tenha todas as fases bem, consiga viver com qualidade, né? Esses dias eu postei algo no Face e alguém me colocou assim, ai, mas eu vou comer e vou morrer da mesma forma. Mas eu questiono assim, como viver? Você tem que ter qualidade. A gente não sabe, né, se vai morrer daqui a 100 anos ou se vai viver mais um dia. Isso pertence. Mas que esse dia você tenha o teu intestino funcionante, que você tenha disposição, que você não tenha fadiga, que você tenha bem-estar, um sono pleno, que você tenha qualidade nesse dia, né, que você tenha consciência do que está comendo, fazer as pazes com a comida, de você ter essa sensação de estar sempre brigando com o alimento, fugindo da balança. Então, eu acho que quando você encontra o equilíbrio entre a alimentação saudável, né, a gente vê que existe, por exemplo, a ortorexia, que é uma doença, são pessoas que são muito psíquicas com relação à alimentação saudável. Isso também é uma doença.
Mesmo, tem isso hoje. A vida moderna tem também as pessoas viciadas em alimentação saudável. Interessante.
Tem, sim. Elas não se permitem ter um momento social, um momento de lazer com a família.
É mesmo.
Elas criam um vínculo com a alimentação saudável tão nocivo que passa a ser uma doença, porque você acaba se isolando, você acaba preconizando vida que não existe, né? A vida das redes sociais, dos photoshops, que isso existe, né? É uma imposição cultural que está adoecendo também as pessoas.
Então, a senhora quer dizer que nada em exagero.
Isso mesmo. É você encontrar o equilíbrio e achar o teu motivo por isso. Não é porque a nutricionista está falando, não é porque está nas redes sociais, mas é porque você precisa encontrar o teu motivo. Por que que você come a fruta? Por que que você vai lá e investe em salada ou num tempo de exercício físico? Eu sempre digo, hoje em dia é difícil ser nutricionista e é fácil ao mesmo tempo. Porque todo mundo tem um pouco de louco, de médico e de nutricionista, né? Então, todo mundo sabe, todo mundo é especialista da sua própria alimentação. Se eu chegar para você agora e perguntar, Vanessa, qual que é o cardápio ideal para a tua alimentação? Você vai me dizer com detalhes peculiares, você vai dizer detalhes que eu não conheço e que você entende que é. Esses dias eu atendi um piazinho, né, um menininho de 8 anos, ele entrou no consultório, Nutri, eu preciso emagrecer. E eu achei ele lindo, né? E ele me olhou e disse, cara, e o que, que a gente faz para fazer isso? E ele tem que tirar carboidrato, tem que comer proteína, fazer exercício, comer leite, feijão, arroz. E eu falei, cara, e por que, que será que a gente não faz?
Olha, ele tinha na ponta da língua.
Aham, e nós temos na ponta da língua o segredo de ter longevidade, saúde. E por que, que não fazemos?
Aí nós culpamos a pizza, culpamos a batata frita, culpamos os sabotadores, outros alimentos,
né? Sabotadores, exato. Então a culpa é sempre do outro. Eu nunca encontro o meu motivo.
Participa conosco Alice Cristiane Sesenberg, nutricionista e líder em emagrecimento aqui em União da Vitória. Ela está falando sobre a reeducação alimentar. E vamos agora dar prosseguimento à nossa conversa e eu pergunto à senhora, como é que uma boa alimentação pode interferir na vida de quem pratica exercícios físicos, por exemplo?
Bem, a prática de exercício, ela sempre vai ser, ela vai ter inúmeros benefícios, né? Quando nós fazemos exercício, produzimos endorfinas, que são substâncias que o nosso corpo produz, que nos ajuda a relaxar, que ajuda no controle da ansiedade, da depressão. Então, o exercício, ele sempre vai ser bem-vindo. Só que o que acontece hoje em dia? A gente tem muito... O marketing nutricional, o merchandising nutricional, ele traz inúmeras informações que posso dizer que confundem as pessoas. Então, eu sempre brinco, ser saudável não é comer só frango com batata, ovo, né? Você tem pessoas que entram num ritmo louco, você tem que encontrar o teu equilíbrio. Por exemplo, a gente tem uma febre de jejum intermitente, de dietas low carb, na verdade, não é dieta low carb, é estilo de vida, que na verdade é um nome diferenciado da reeducação. Né? Se a gente for observar o padrão da low carb, que é uma coisa que está em alta, todo mundo... Né, fala e está praticando e está tendo benefícios.
Low carb.
Low carb.
Low carb. O que significa, traduzindo para o ouvinte?
É quanto menos carboidrato, melhor.
Ah, certo.
Nada de carboidrato, né? E o carboidrato que se usa nesse tipo de dieta é geralmente um carboidrato mais complexo, mais integral. A batata doce, o pão mais integral. Ele não é um carboidrato ruim, simples, que é o pão branco, o arroz branco, as farinhas, né? Que acaba prejudicando a nossa curva glicêmica, fazendo com que a gente ganhe mais peso, fazendo com que o diabetes, ele aumente, a gente tem o risco de ter o diabetes. Ele também aumenta a compulsão por doces. Então, ele é, né, no exercício físico, a gente tem várias linhas que as pessoas adotam. Mas eu sou muito fã e apaixonada da redução, porque eu acredito que nós somos um ser completo. Então, precisamos ter um momento social. Aqui na região, a gente vê que isso é muito forte, a questão da comida. Eu sou nordestina, né, e lá no Nordeste, quando eu vim para cá, eu tive que me adaptar, porque eram aquelas mesas de café fartas, né? Com linguiça e nata e pão.
Muita variedade.
Muita variedade. Mas isso tudo está atrelado a sentimento, a uma cultura alimentar muito forte, né? Então, para que as pessoas entendam que não fazer essas mesas, não participar tão forte desses ritmos alimentares, não vai tirar a essência de ser paranaense. Se eu chegar e disser aqui agora... Ninguém come maionese, tem gente que vai dizer, mas eu não sou paranaense se eu não comer maionese. Porque é exatamente isso.
O domingo não é domingo se não tiver maionese.
Antes fosse só a maionese, agora é a Coca-Cola, né? Então são coisas que, assim, a gente tem que ponderar. Você pode comer maionese sim, mas sem fugir da pergunta, então a gente tem que encontrar o nosso jeito. Né? Esses dias eu fiz uma palestra ali na New Way, que é a nossa parceira, e explicando para as meninas sobre a questão de qual que é dieta melhor para nós, né? Qual que é o ritmo alimentar. E algumas falaram, ah, a intermitente é muito bom para mim, eu fico 8, 16 horas sem comer. Só que tem pessoas que não têm esse perfil. Ele vai ficar sem tomar um café da manhã, ele vai ter hipoglicemia, ele vai querendo copiar o jeito do outro comer e ele vai ter prejuízo na sua saúde.
Até porque cada organismo reage diferente, não é
mesmo? Sim, com certeza. E nós temos que priorizar nutrientes essenciais quando se faz prática de exercício. Né, sem puxar a sardinha para o meu lado, mas, por exemplo, né, a gente trabalha com os grupos de emagrecimento. E lá nós não trabalhamos com cardápio, porque eu acredito que a dieta, o cardápio, ele aprisiona. Ele deixa você dentro da caixinha. E o conhecimento faz com que você faça as suas escolhas com segurança. E quando você tem o conhecimento do que é o carboidrato, do que é a proteína, e no exercício físico, se você faz ele sem o consumo adequado de proteína, de carboidrato adequado, de vitaminas e nutrientes, você acaba entrando no desequilíbrio nutricional, você acaba entrando num período de fome oculta, né, que são sintomas de ansiedade, de angústia, de compulsão por doce. E eu sempre penso, todo comportamento exagerado, radical, ele predispõe a uma atitude também descompensada. Então, você tem que encontrar o teu equilíbrio. Eu sempre brinco com as meninas. Identifica o teu alimento cafajeste. O que é alimento cafajeste? É aquele alimento que não vale nada, mas eu gosto de você.
Tá aí uma boa definição, né?
Então, você encontra o teu dia de encontrar com esse cafajeste, né? Faz a técnica, a gente ensina, né? E até outro dia posso voltar aqui para falar sobre o mindfulness relacionado à alimentação, que é o comer com consciência, o comer pleno. Que é você vai comer o teu chocolate, então você... Né? Eu sempre brinco, faz até uma pequena oração agradecendo por aquele chocolate. Esses dias eu falei para uma paciente da linguiça, né? Ela falou que o cafajeste dela era linguiça. E eu falei, então você vai agradecer por essa linguiça, você vai pensar de onde ela veio, que ela vai se transformar parte do teu corpo. Você vai sentir, ela disse, Alice, se eu fizer esse processo, eu não vou comer a linguiça. E eu achei interessante porque nós temos que fazer a reflexão. O que, que nos faz perder a cabeça? E no exercício não é diferente. Para você se manter dentro de um padrão de exercício e ter resultado a longo prazo, você precisa identificar os alimentos que te prejudicam, os alimentos que te fazem bem, criar uma estratégia, porque se você não sabe onde você quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum.
E tem um ouvinte que diz o seguinte, moradora de Porto União, pedindo que você possa dar uma relação aqui. Após os 30 anos, tenho dificuldade para perder peso. É verdade que o metabolismo fica mais lento?
Sim, a cada dia que se passa, a cada ano que se passa, né, a gente sempre pensa, ah, eu vou deixar para segunda-feira. Gente, a hora de emagrecer, de reeducar, é agora. Amanhã sempre vai ser mais difícil. Né? Então a gente precisa entender que a oportunidade para reeducar é sempre a próxima refeição. Então, assim, depois dos 30, sim, né? Eu já estou nos 36 ali, a gente vê que existe uma mudança hormonal, né? A gente tem tendência a reter mais líquidos, a gente tem tendência a ter uma diminuição nos hormônios femininos. Então, o nosso corpo, ele sofre, sim. Então, qual que é a solução para isso, Alice? É turbinar com medicamentos, com fórmulas mágicas? Gente, quanto mais você puder lidar com o que você sente, com como você se relaciona com o alimento, mais tranquilo vai ser essa transição do que é mais saudável. A gente precisa entender, eu preciso me encontrar, eu estava falando antes aqui em off, né, que todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer, mas por que não acontece? Porque você não achou o teu motivo. E você precisa, e tem pessoas que vêm no consultório e dizem, Alice, eu preciso emagrecer por causa do meu marido, por causa do meu filho.
Tem que ter um propósito.
Tem que ter um propósito, uma meta. Né? Você precisa encontrar o teu motivo, porque você, quando está motivada, quando você encontra o porquê que você quer chegar àquela meta, ninguém vai te parar. Não é o marido sabotador, não é as amigas no final do dia, não é aquela pessoa que vai vender um lanche fora de hora, que vai chegar no teu horário de trabalho. Você vai focar e você vai estar feliz por tomar essa atitude. Então, eu sempre digo, o principal interessado no processo de mudança depois dos 30, dos 40, né, depois que você toma uma decisão, é você encontrar o equilíbrio e o porquê dentro de você. Sempre Deus, a resposta ela sempre está dentro da gente. Porque nós temos um potencial tremendo. E quando a gente descobre, é por isso que o símbolo, né, desse processo de transformação, para mim, é uma borboleta. É a metamorfose. Né? A princípio, ela é um casulo, sem graça, e ela precisa gerar força dentro dela, quebrar. Se você quebrar por fora, ela não vai ter o mesmo brilho, ela não vai ter a mesma essência. Mas ela dentro de si, ela vai gerando força, ela vai quebrar o casulo e ela vai sair uma linda borboleta.
Interessante.
Né? Então, esse propósito você precisa encontrar. Enquanto você não encontrar, você pode ir com a melhor nutricionista do mundo, o melhor médico, tomar a melhor fórmula. Você vai emagrecer 10, 15 quilos e você vai recuperar, porque você não achou. E o principal tem que ser por você.
É estar bem.
É estar bem.
11h45, alimentos como frutas podem contribuir para a prevenção dos sintomas de ansiedade e diminuir a compulsão por comida?
Com certeza. Então, existe o nosso intestino, né? Eu sempre explico que ele é o segundo cérebro, tá? Então, ele funciona... O principal alimento das nossas células intestinais é o carboidrato simples. Então, eu até brinquei essa semana com as meninas que quando você tem aquela vontade louca de comer um doce, na verdade, não é só o teu impulso, mas uma resposta fisiológica, tá? Dos nossos enterócitos, que são as células do intestino. Então, pessoas que têm o hábito de comer muito macarrão, muito arroz, muito doce, muito carboidrato simples, refrigerante, o que acontece? Essa microflora, ela é habituada a receber isso e ela gera o descompensar. As frutas, né, o colorido da natureza, eu sempre digo isso, que não é jargão de nutricionista. Quanto mais colorido, mais saúde, menos ansiedade, não é jargão. Existe uma coisa chamada fome oculta. Né? Essa fome oculta, ela ainda não tem um CID, né? Ela está sendo estudada por estudos mais extensos. Mas quais são os sintomas da fome oculta? São pessoas que têm o peso normal, ou sobrepeso ou obesidade, mas tem cansaço, fadiga, cefaleia, dor de cabeça, intestino preso, ansiedade, insônia. Aquela pessoa que está... Eu preciso de um doce. Então, são pessoas que têm um consumo calórico excessivo ou normal, porém têm baixo de micronutrientes.
E isso se chama fome oculta.
Fome oculta. E ela geralmente tem todos esses desequilíbrios. Quando você inicia uma reeducação, que você implanta, né, coloca aos poucos pelas frutas que você gosta, vai inserindo, né, uma de cada cor, você começa, né, os estudos comprovam que alimentações mais coloridas, mais ricas em fibras, elas contribuem para o bom humor. Então, pessoas, né, porque assim, os carboidratos das frutas contêm triptofano, que é algo que melhora a serotonina, que está no chocolate, que está no macarrão, no arroz. Então, a gente quando come chocolate, arroz e macarrão, a gente sente bem-estar, por causa do triptofano. E as frutas possuem, só que junto com o triptofano, nós também possuímos os benefícios da fibra, que melhora o intestino, né? Nós temos os benefícios da água, que hidrata o nosso corpo, né? Então, a gente tem o controle do colesterol, tem o controle da glicemia. Claro que o intestino, já imaginou uma mulher com o intestino preso? Como fica nervosa, né? Uhum. Então, assim, vai melhorar esse intestino de forma... Assim, não é um quilo de fruta, né? Em cada sentada.
Tudo ponderado.
Isso,
né?
Isso mesmo.
11h47. Para quem passou a maior parte da vida de modo sedentário e agora resolveu mudar os hábitos para um estilo de vida saudável, quais são os cuidados a serem tomados? É preciso começar devagar?
Sempre, tá? Isso, a nossa preocupação, ela é... Com todos que vêm ali no SUS, que vêm procurar a gente no consultório, eu também atendo ali na IMED, né? E no grupo também, a gente sempre tem uma preocupação, passar por uma avaliação médica, né? Não é sair, ser aquele praticante de exercício do final de semana. Mas assim, Alice, eu não tenho nenhum problema de saúde, ver se tem uma hipertensão, porque às vezes você não sente, a hipertensão ela é assintomática. Então, tem muita gente que descobriu hipertensão quando foi consultar o dedinho do pé. Porque ela, muitas vezes, quando ela vem dar o sintoma, você já está infartando. Então, você já está num período onde não tem mais socorro, né? Então, muitas vezes você vem desenvolvendo sintomas da hipertensão. E assim, hoje em dia, eu acho que é muito comum, porque existe um consumo muito grande de glutamato monossódico, que é uma substância que eles põem nos caldos, sazon, que eu chamo de pozinho da morte. Né? Os caldos, os sazons, os miojos da vida, os sucos de pacote. Todas essas substâncias, elas possuem muito sódio. Um tablete de caldo tem o sal do dia inteiro. Tem gente que chega na unidade de saúde infartando porque tomou uma sopinha à noite. Então eu digo, gente, abandona caldo, abandona sazões. Digo isso aqui em rede nacional, joga no lixo. Compra lá manjerona, manjericão, salsa desidratado. Compra cúrcuma, gente. O açafrão da terra é R$1,50 o pacotinho.
E substitui o sal.
Substitui. Um peito de frango no açafrão, gente, ele previne até 240 doenças. É um anti-inflamatório natural quando se pensa em câncer, em prevenção de doenças, em melhorar o metabolismo. Então, assim, a gente precisa entender que vai dar o exercício, sempre procura, né, uma orientação do profissional, né, o personal trainer, o educador físico, passa, faz uma bateria médica para saber se tem colesterol, triglicerídeo, isso pode deslocar de um vasinho e parar num vaso mais delicado. Então, você precisa ter... A liberação do médico, se tem algum problema articular. Tem pessoas que vão para a zumba, chega lá, lesiona o joelho, né? Ou acaba desenvolvendo problema. Então, assim, começa aos poucos. A caminhada é um exercício sem contraindicação, que eu acho que todo mundo pode caminhar, a não ser que tenha algum problema articular. Mas sempre aos poucos, eu sempre digo, é como medicamento. Não pode ser num dia só tudo, tem que ter dosagem e tem que ter continuidade.
Já que você tocou no assunto de medicamento... O objetivo da nutricionista é se pautar com relação à alimentação saudável. Medicamento fica em segundo plano ou nem é utilizado?
Assim, nós temos algumas especificações, né? E assim, não usado pelo nutricionista. Então, hoje em dia, a gente vê que existe um mercado e eu acredito que ele é abusivo, porque eles mexem justamente na insegurança da população. Mulher é bichinho ansioso. né? Então, a gente quer o emagrecimento para ontem, né? As pessoas sempre digam, eu queria ter uma varinha mágica, eu acho que ia estar em Hollywood, né? Mas não é assim. Então, ninguém quer um processo seguro. Então, medicamento hoje em dia é algo que se usa muito critério. Nós temos alguns liberados que é só com uso médico mesmo, mas o profissional nutricionista que se preocupa realmente com a saúde do seu paciente, ele vai investir na mudança do hábito, no refletir sobre como que está a sua alimentação, porque a autorreflexão é que vai gerar mudança e o conhecimento. Então, assim, eu particularmente... Tem fitoterápicos, tem, mas eu sempre, até no grupo, né? Fitoterápicos que aumentam o metabolismo. Eu poderia citar alguns aqui, deixar alguém louco lá do outro lado, né? Mas não vou fazer isso, né? Mas eu sempre peço nelas. Eu não prescrevo isso antes. O caso, sempre tem um caso ou outro que precisa de algo para melhorar, sair do efeito platô, que é quando as meninas não conseguem mais perder peso, chegam numa fase...
E isso acontece, né?
Acontece, é normal, é fisiológico. É uma resposta fisiológica. Então a gente usa, mas primeiro é a reeducação. Você precisa se reencontrar.
E a maior parte dá certo.
Sempre, né? Quem, assim, mesmo quem não faz 100%, sempre tem benefício, sempre colhe 1, 2, 3 quilos a menos. E assim, não é só o peso, gente, porque nós não somos um peso, né? Às vezes o peso não muda porque você ganhou massa magra, né? É no nosso grupo ali, né? Sem querer já. A gente tem um exercício funcional. Então, não muda muito na balança. Elas não perdem assim, significativamente numa semana 5 quilos.
Isso é interessante.
Mas ganham massa magra. Então, mantém bumbum, mantém coxa. Porque assim, nós temos que, nós mulheres principalmente, temos que pautar no nosso envelhecimento na massa magra, que é ouro para nós. É ela que vai dizer se a gente vai conseguir se levantar de uma cadeira ou não. Na velhice, usar bengalas ou não. A massa magra, né? Que é algo que às vezes a gente, no emagrecimento, a gente não valoriza. Mas ela é muito importante nesse processo. Né? Então a gente precisa pensar, quando a gente fala de saúde, né? Bem-estar físico, emocional, nós somos seres completos, né? Precisamos entender que é um processo que não é com medicamento, gente. Você pode até eliminar 30 quilos, eu vejo às vezes na mídia. Ai, esses dias eu postei, né? Encoste a simpatia da barriga, encosta a barriga na parede e diz, barriga, pegue, parede, pegue minha barriga. Por que eu postei isso? Porque parece absurdo no que as pessoas acreditam.
Uhum.
Eliminar 5, 15 quilos numa semana, gente, e o organismo ele não está preparado para isso.
Isso não é com saúde, não é salutar, né?
Não, gente, isso vai voltar, o corpo vai cobrar em algum momento da tua vida. Esse transtorno, essa mudança radical... Né? Tem pessoas que se entopem de medicamento, eliminam peso, ficam lindas.
O ideal é perder quanto por semana? O ideal?
Com
tudo depende?
Depende muito do paciente, né? Depende do tipo de exercício físico, depende se ele faz mais aeróbico, ele vai eliminar mais.
Mas em média, 1 quilo é muito?
De 1 quilo a 400 gramas a 2. Eu tenho pacientes que eliminam de 3 quilos durante uma semana. Depende muito do metabolismo, depende muito do que você está fazendo na tua dieta. Se o exercício ele é um exercício com carga ou sem carga, se é um exercício mais aeróbico, se é um exercício combinado, ele é muito particular. E nunca o emagrecimento do outro pode ser base para o teu.
Exato. Né? E até a questão é a seguinte, para emagrecer é preciso comer várias vezes ao dia? Isso é verdade?
O que eu explico para as meninas? Tá? Existe uma coisa do comedor intuitivo. O que é isso, Alice? É aquela pessoa que acorda de manhã, ela não acorda, ela consegue comer... uma tapioca pequena, uma fruta, e ela chega bem no meio-dia, ela chega bem às 6 da noite, ela tem o autocontrole sobre o que ela consome. Existe aquelas, aí você tem que avaliar o teu perfil emocional. Tem pessoas que, por exemplo, fazem jejum intermitente, chegam no almoço, comem 3 pratos de macarronada, porque ele não consegue se controlar. Então você tem que trabalhar a tua intuição. Como que é o comer intuitivo? Eu sempre digo que é a sensação que a criança tem quando vai no aniversário. Onde, quem que fica sentado próximo das mesas de doces salgados? Os adultos. Porque a criança, ela vai lá, ela degusta alguma coisa e ela vai brincar. As crianças são típicos comedores intuitivos. Eles comem quando sentem fome. Se você identificar que o teu perfil é intuitivo, que você consegue ter autocontrole, né? Alice, eu vou comer quando eu sinto fome. São pacientes e pacientes. Se você vê que é uma pessoa compulsiva, que você não tem controle, você precisa moderar o teu hábito, conhecer alimentos diferentes, trabalhar a questão do autoconhecimento, do auto... Tem pessoas que comem compulsivamente, elas não conseguem identificar a fome. Elas não sabem quando estão com fome. Elas
ou
estão...
não recordam nem o que comeu, né?
Isso, o próprio sabotador mental, ele vai... Você pergunta, o que você comeu ontem o dia todo?
Não lembro. Uhum.
Ou se sabota para não lembrar.
Ah, exatamente.
Então você precisa identificar quando que você está com vontade de... É uma aula que a gente tem, né? É a fome e a vontade de comer. Então a vontade de comer é quando você tem vontade de comer um alimento específico. É um alimento que você sabe onde você compra, você sabe quem faz, você sente o sabor. E a fome, você tem que sempre se perguntar, eu comeria um ovo cozido com essa vontade que eu estou de comer agora? Então a fome, ela é fisiológica, ela ronca a barriga, ela dá tremedeirinha, né? Ela deixa a gente com a sensação de mal-estar. Então tem pessoas que nem conseguem identificar a fome. Então eu sempre digo, encontrar o teu equilíbrio, né? Comer de 3 em 3 horas, ele deixa, sempre digo, pai, não come nada para não atrapalhar o apetite do almoço. Eu entendo o contrário, que se você come uma fruta às 10 horas, pelo menos para mim funciona e para a maioria das pessoas, mas é muita coisa, é muito particular cada um.
Uhum.
Vai evitar que você se perca no macarrão, que você se perca, entende?
Uhum.
Então, se você consegue ter equilíbrio, encontra o teu jeito, procura um profissional. Na cidade nós temos ótimos profissionais, ótimos, excelentes nutricionistas, temos vários grupos de emagrecimento.
Dar um direcionamento,
sim,
né?
Gente.
E beber água? A água ajuda a perder peso também?
A água, ela é considerada um alimento. E tem pessoas que, ele tem a sensação, ele acha que está com fome, mas ele está desidratando, né? Então, a água, ela é essencial. Nós precisamos para... E as pessoas pensam, eu tenho retenção de líquidos, né? Então, eu não posso tomar água. É o contrário. O nosso corpo, quanto mais a gente toma, caso você tenha algum problema renal, ou algum problema que você tenha que tomar um diurético, mas na prática total, você precisa tomar 2 litros de água. E se acrescentar 0,5 limão por dia, fica perfeito.
Perfeito. Agora estamos com 11h57, Alice Cristiane Sesenberg, nutricionista. Teremos aqui vários questionamentos acerca do emagrecimento e também da redução alimentar. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem a quem está nos ouvindo. Pelo que eu percebi, é equilíbrio e se ame.
Com certeza. Eu sempre digo, se você aprender a se amar, você não vai se dar um dia de lixo. Né? As
pessoas... O que é um dia de lixo?
Eu não sei, porque eu não me dou isso. E eu sempre digo, né? Eu dou até um beijinho no ombro, assim, quando eu falo para as meninas, que quando você descobre o amor próprio, né? A gente recebe muita foto ali nos grupos do WhatsApp. Elas montam. Quando você vai preparar um alimento para alguém que você ama, você não prepara qualquer coisa. Você vai enfeitar, você vai... E a gente ama tanto as pessoas e não encontra esse amor próprio.
E o dia de lixo seria comer qualquer coisa, no sentido assim, supérfluos, nada consistente, por exemplo.
Eu nem gosto. Eu nem gosto dessa palavra, porque eu acho que ninguém merece dia de lixo. Eu acho que você merece assim, ó. Encontrar lá um alimento que você goste muito. Eu sempre digo para os pacientes, eu amo pizza, né? É meu prato preferido. Digo isso em alto som, porque eu tenho o direito de gostar de algo da saúde. Isso é humanamente normal. Mas eu não posso transformar esse amor obsessivo, então eu marco meu encontro. Geralmente na nossa casa o dia da pizza é sexta ou sábado, né? Quando não é e uma vez por semana, todo mundo diz, nossa, você come...
E aí você não sofre.
Não, você se programa, você se organiza, porque sabe que você fez as pazes com esse alimento. Então, o que eu digo para quem está me ouvindo? Assim, ó, encontre esse amor dentro de você. Né? O motivo para você preparar o teu prato, eu vejo as meninas ali, elas compram um potinho, sabe? E o marido, ué, mas por que você comprou esse potinho? É para as minhas sementinhas, elas
Alice,
dizem,
nós
né?
temos 30 segundos.
Ai, meu Deus.
Uma excelente manhã para você.
Muito
um
obrigada.
Um ótimo fim de semana. E vamos pensar nisso, né? Se ame em primeiro
Se amar
lugar.
Mais. Esse é o caminho. Um beijo, muito obrigada pela oportunidade. Fiquei
e obrigada
com Deus.
Pela gentileza da entrevista.
Imagina, para mim foi uma honra. Um beijo a todos.